Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC e também bom dia para você que chegou agora. São 8 horas e 1 minuto, nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você entra em contato conosco de várias formas. 44-35-90-20 é o telefone aqui da Rádio ABC. Você pode ligar também pelo celular 997-666-555, onde você pode também mandar mensagem no WhatsApp. Você pode nos ouvir pela internet www.radioabc.com.br. Se preferir, você pode também fazer posts no Facebook /semeador SBN. Ou ainda escrever para nós, se você também quiser. Programa SBN, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode também mandar e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Estamos aqui nesta manhã de sábado, manhã bonita de outono brasileiro. São Paulo, previsões de 18 a 28 graus. Estamos aqui neste ano que é o 20º ano de existência do Semeando a Boa Nova. A equipe Apóstolos, lá na mesa de som, Marcelo, fazendo esse som bonito chegar para você, corintiano aí, roxo, que amanhã vai estar torcendo para o Corinthians, né? E também a nossa equipe toda aposta nos telefones, a Cristina e a Clarice, no apoio geral dos avisos o Danilo e o Valdir, o nosso ouvidor aqui, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio e o Fernando. E aqui com a gente hoje, dentro do estúdio, a Clarice também nos ajudando aqui nos comentários. Estamos recebendo aqui com muito carinho hoje o nosso querido Sebastião de Lima, atuante tarefeiro da Série Espírita, para falar para a gente sobre desapego dos bens materiais. Sebastião, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos e que Deus, o Senhor de nossas vidas, nos dê a sua paz que tanto estamos necessitando. Muita paz a todos.
Ainda são grandes as dificuldades para a maioria de nós se desprender das coisas do mundo e pensar mais nas questões morais e espirituais. No programa de hoje, vamos estudar esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E eu começo perguntando para o Sebastião. Sebastião, é comum nós ouvimos nos estudos e palestras das casas espíritas, dos centros espíritas, que nós não devemos ser apegados às coisas materiais. Qual é a razão disso, hein, Sebastião? Por que as casas espíritas falam tanto para que nós não sejamos apegados às coisas materiais?
Considerando a grandeza de quem nos deu esse conselho, que é Jesus, considerando que nós não somos homens com espírito, mas espírito no corpo de uma criatura humana, o nosso objetivo primário aqui na escola terrena é aprender a viver como espíritos e não como proprietários de coisa nenhuma, porque o que nós trouxemos é o que levaremos, nada. Uhum. Só levaremos o que aprendemos de bom no trato com o nosso semelhante, que esse é o objetivo maior, mesmo porque a nossa casa não é aqui. A nossa casa é ao lado do Pai, que nós falamos todos os dias, o Pai nosso está no céu. O pai faz casa para ele e para os filhos. Então nós estamos na escola para aprendermos na vida material, como alguém que vai aprender piano. Na escola, uhum, ele precisa do piano. Uhum. E nós, espíritos, precisamos do corpo. E nesse desenrolar da ideia, nós encontraremos explicações para tudo que desejarmos como espíritos. A razão é essa.
Mas isso significa, então, que o espiritismo condena o progresso material das pessoas?
O Espiritismo não condena nada. O Espiritismo, uhum, apenas é uma luz. Apenas não. Sim. É uma grande luz para iluminar o caminho do Espírito viajor da eternidade. Ele só faz isso. Ele não é contra nada nem a favor. Ele é a favor ao amor e à paz. E a busca dessa riqueza sublime, que é aprender a viver como irmãos, que nós ainda não sabemos. É isso que o Espiritismo ensina. Por isso que a doutrina dos espíritos.
Uhum.
Essa é a razão. Por isso que é preciso muita condição de analisar para poder se desapegar totalmente.
Perfeito. 8:06, estamos aqui ao vivo pelo ABC com o programa Semana Boa Nova, hoje com o tema Desapego dos Bens Materiais. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. O celular 997-666-555. Liga para a gente aqui, manda uma mensagem no WhatsApp, faz o seu post na nossa página no Facebook, semeador.sbn. Estamos aguardando o seu contato. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de reforçar esse aspecto que o seu Sebastião acabou de colocar, quando foi perguntado se o Espiritismo é contra o progresso material.
Certo. Né?
E muito bem colocado, o Espiritismo não condena, não é contra nada. Não é? Agora, nós nos baseamos naquele dizeres de Paulo, que numa das suas epístolas, né, que é bastante lembrado aqui nesse programa, bastante lembrado nas casas espíritas, dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, a questão do progresso material, ele pode ser uma decorrência natural do progresso do ser. O problema não está no progresso material, mas o problema está nos excessos, está nos desmandos, está muitas vezes nas formas que a gente faz para conseguir o processo material. Mas, em princípio, tudo aquilo, todo o progresso material que venha de um posicionamento do espírito, de ser desapegado das coisas, mas que venha como produto exclusivo do seu trabalho honesto, é lícito perfeitamente.
Perfeito. Clarissa, queria fazer um comentário?
Lembrando que o progresso material, ele é muito importante, né, para o progresso da humanidade. O progresso material traz combate a doenças, no desenvolvimento de novas vacinas, para mitigar a fome. O progresso material, ele vem acompanhado com o progresso da inteligência do ser humano. Né? Como o Marinho comentou, o grande problema é como é feito esse progresso material, né? O apego, é os sentimentos que isso desperta no homem. Mas o progresso material em si, ele é extremamente necessário para a evolução da humanidade, né? Porque ele traz muitos benefícios.
Mas, Hélio, quando a gente diz assim no Espiritismo, na filosofia espírita, a gente fala muito do apego às coisas do mundo. Isso se refere apenas às posses materiais?
Não só, né? Não só, também. Eu pensava aqui, ouvindo atentamente os companheiros falando, e até o complemento da Clarissa, e eu lembro assim, imaginando o seguinte: se você estuda numa universidade, né, ou o seu filho está numa escola, né, uma escola dessas, uma escola comum, normal de crianças, qual é a escola que você quer, que você escolhe? É uma que tenha realmente... É melhor que seja a escola que seja melhor aparelhada materialmente, certo? Quer dizer, ser aparelhada materialmente, que ela esteja, ela tenha um conforto, além do conforto da pessoa estar lá dentro, mas também que tenha equipamentos, né? Quer dizer, equipamentos de recursos, um bom laboratório, tenha
tecnologia
aplicada. Por quê? Você vai aprender melhor, né? O que a pessoa não deve fazer? Achar que quando ele sair da escola, aquilo é dele, né? Que ele vai levar com ele. Não. Ele vai passar por aquela escola, ele vai crescer espiritualmente, ele vai crescer intelectualmente dentro dessa escola, ele vai crescer muito ali dentro. Quanto melhor for a escola, melhor aparelhada ela for, né? Melhor for as pessoas, mais ele vai crescer e ele vai sair maior lá de dentro, mas sem nada. Quando ele for embora, ele vai para outra escola e aquela escola ficará ali para uma outra pessoa que virá, outras pessoas passarão por ela. Né? Essa é a razão de que você não pode se apegar, tem que se apegar ao que? Ao conhecimento e não às coisas que estão dentro da escola.
Perfeito. Né? Sebastião, nessa linha que o Hélio está colocando para a gente aí, a nossa convivência com os bens materiais, a nossa utilização dos bens materiais, nós poderíamos dizer que, quando bem utilizados, os bens materiais servem para ajudar o espírito no seu processo evolutivo?
O processo da evolução do espírito, ele está calcado na busca da felicidade desse espírito.
Uhum.
Para tanto, ele vai aprender a desenvolver em tudo que Deus colocou no mundo para que ele desenvolva. Nós começamos lá no pré-primário de uma escola lá na roça.
Uhum.
para chegarmos ao mestrado num país de elevação superior, nós iremos aprendendo a trabalhar com todos os elementos ao nosso alcance para aprender a desenvolver aquilo que estamos buscando. Um médico, hoje excelente cirurgião, neurocirurgião, vamos dar um exemplo, na Alemanha, pode ter começado a estudar aqui na escola primária do ABC, e na medida que ele foi mudando de condição de aprendizado, também foi melhorando os instrumentais que ele vai trabalhando. Por isso que tudo é necessário, e tudo que existe em nosso alcance é necessário que usemos e saibamos usá-lo. A humanidade chegou a tal grandeza que hoje fabrica ogivas nucleares, que atinge um avião a 10 quilômetros de distância em pleno voo. Isso é tecnologia, ele precisou aprender. A única coisa, está usando para o mal. Mas nada lhe é proibido. Tudo lhe é lícito. Veja lá quando lhe convém. É assim que funciona o universo. Antigamente, quando nós éramos indígenas, como é que nós conversávamos? Através do barulho dos atabaques. Não era? Lá na selva? Pelo barulho a gente sabia se estava em guerra, se era uma epidemia, ou se uma tribo estava precisando de alguma coisa. Hoje já chegamos ao computador, a todos esses meios de sofisticação que nós temos. Isso quer dizer o quê? Que Deus permite o progresso. É para isso que nós estamos aqui. Como é que nós vamos morar um dia no céu sem aprender a manusear as coisas da terra? Como é que um aluno, um excelente maestro, vai aprender a manejar um violino, um piano, uma orquestra, se ele não passou lá nas escolas de samba, lá nas tribos indígenas? Para se chegar lá, onde ele está hoje, ele usou esse caminho. É só raciocinar com calma que nós veremos a perfeição de Deus em tudo o que acontece. Ele alimenta a humanidade com o quê? Com a mesma matéria-prima. O mesmo trigo que é feito pão para a rainha, para o príncipe, para o papa, vai para a mesa do rico, do milionário, do pobre, do mendigo, lá na calçada, sobra, vai para o lixo, os animais se alimentam, os insetos, as baratas. Deus, na sua maneira maravilhosa de ensinar, ele está falando do amor, apenas o amor que alimenta o espírito imortal. Em todas as escalas da vida, ele alimenta os seres que ele criou vivo para viver. A humanidade que é apressadinha, acomodada, equivocada, sei lá, quer interpretar cada um no seu nível da cultura, do poder econômico, do padrão de moradia. Tudo isso é o que está hoje atrapalhando e fazendo as pessoas serem apegadas à matéria. E é isso que está trabalhando, não é a matéria, é o uso que se faz dela.
Agora, Sebastião, você está fazendo uma abordagem muito interessante. Eu queria até chamar a atenção do nosso ouvinte para isso que você está colocando, porque você coloca de uma maneira muito clara, colocou de uma maneira muito clara que as pessoas, quando se vinculam demais ou usam erroneamente a matéria que está à disposição, acabam tendo consequências também que não são boas para elas desse uso indevido. Você deu um exemplo até agora aí, muito bem lembrado, da ogiva nuclear, que pega lá um avião em curso, aquelas coisas, né, numa altura descomunal. Agora, é possível também, Sebastião, que a gente use esses bens materiais para o nosso bem, para as coisas boas da vida. Poderíamos dizer que numa sociedade evoluída, numa sociedade boa, onde não houvesse sofrimento, onde a sociedade vivesse melhor, esse apego à materialidade seria apenas e tão somente para ajudar as pessoas? Nós poderíamos dizer isso?
É um patamar de aprendizado. Lá na escola primária você tem a borracha, o caderno, um lápis. Lá na escola que eu estudei lá há muitos anos, na escola da roça. E hoje você tem os meios mais extraordinários. O espírito nasceu para ser feliz, cuja felicidade tem que estar alicerçada no fundamento maior das leis divinas que rege o universo. Por isso que Deus dá oportunidade a todos e não nos criou para viver 10, 20 anos, 10, 20 encarnações. É para viver eternamente aprendendo. A imortalidade, essa bênção que Jesus nos trouxe, da notícia da imortalidade, é para que todos nós não nos percamos no caminho do meio e sigamos sempre o caminho reto da evolução do espírito. A matéria faz parte da escola, mas você não leva a matéria para lugar nenhum. Aqueles que têm faculdade, que estejam nos ouvindo, trouxe da faculdade o que ele aprendeu, não os instrumentos que ele usou para aprender. Nós, espíritos, somos isto. Querer ser diferente e apenas retardar a evolução e a felicidade, tanto própria como do vizinho.
Ok. 8 horas e 16 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM. Você nos escuta também pela internet, www.radioabc.com.br, ou no aplicativo da Rádio ABC. Você vai lá na sua loja de apps e procura lá o app da Rádio ABC, baixa no seu celular e nos escuta pelo aplicativo também. Aliás, som digital, você pode nos ouvir diretamente em qualquer lugar onde você estiver. E também, lembrando que aqueles que ligam para cá ou entram em contato conosco pelo Facebook, pela internet, manda e-mail para a gente, escrevem para a gente e concorre como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, entre em contato conosco, 44 35 90 20 é o telefone. Você pode também ligar ou mandar mensagens via WhatsApp no 997 666 555. Olha que telefone fácil, hein? 997 666 555. Se você estiver navegando pela internet, entra no seu e-mail e manda uma mensagem para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você está no Facebook, acessa a nossa página, Semeador SBN, Semeador SBN, SBN de Semeando a Boa Nova. O Sérgio está plugado lá na internet. Já tem fotos de hoje lá, Sérgio? Sérgio já, ô Sebastião, Sérgio já colocou uma foto sua lá na nossa página no Facebook.
Que ninguém se apaixone por mim.
Tá lá, tá todo elegante lá, hein, Sebastião? Tá bonita, a foto tá bonita. Muito bem, o Sebastião é o nosso convidado de hoje. Estamos falando do desapego dos bens materiais. Sebastião, dá um exemplo pra gente de uma maneira como as pessoas podem usar adequadamente os bens materiais para viver bem. Dá um exemplo de desapego, aquelas pessoas que estão buscando entender melhor a sua vida, a sua relação com a matéria. Como é que elas podem viver melhor usando os bens materiais?
Isso aí dá uma semana de conversa. Mas para simplificar dentro da minha pouca cultura, tudo aquilo que tiver molhado de lágrima do próximo que você conseguiu, não lhe vai fazer bem.
Como é que é? Repete isso. Essa frase é muito interessante.
Você tem qualquer valor, desde que não seja em detrimento da dor alheia, de qualquer tipo de dor. Tudo que você queira ter em seu nome não pode ter como fundamento prejuízo de alguém. Por isso que quando você ora o Pai Nosso, você fala que o Pai é nosso. Você precisa perguntar: o que você fez para o seu irmão? Então eu posso ter tudo. Posso não, posso estar nem meu nome é alguma coisa, mas não é nada meu. Tudo pertence a Deus. Se é do pai, é do filho, mas é para o filho usar e não abusar. Isso, o corpo é isto, as joias, o dinheiro, tudo que você quiser. Tenha sim, mas não prejudique ninguém. Não atrapalhe a vida de alguém para ter alguma coisa. Mesmo que você esteja na sarjeta, precisando virar a lata de lixo para comer um pedaço de pão. Se você achar um dinheiro, não é seu, procure devolver a quem de direito. Não faça mau uso, porque ele não é teu, você não ganhou. O que não é ganho com o nosso suor, não é digno perante a Deus. Por isso que Deus nos dá a liberdade de ação. O que adianta eu querer ser feliz infelicitando a vida alheia? A felicidade que eu tenho tem que estar alicerçada na divisão com meu irmão. Se eu sou feliz, só eu sou feliz. Por isso que Jesus fala no Pai Nosso, e nos ensinou a dizer no Pai Nosso, o pão, não falou os pães, falou o pão de cada dia. E nem mandou colocar nada dentro do pão, senão ele diria o sanduíche de cada hora. E ele sabia que nós iríamos enlouquecer pelo recheio. Então ele nos ensinou a dividir o pão, um só. E a gente não precisa mais que um pão, no ponto de vista de alimentação dita por Jesus. Se eu quiser recheio, eu não posso me torturar por isso. E hoje, a tortura da humanidade é pelo recheio. Eu tenho uma nação, quero duas. Mesmo que eu bombardeie todo mundo, mate todo mundo, mas eu quero ter o poder sobre duas nações. Sobre uma fazenda, sobre empresas, na minha família. Eu quero ser dono das minhas decisões. Aqui tem que fazer o que eu mando, o que eu peço. Estou dirigindo um centro, E é o que eu quero, não é o que o Evangelho pede. Uma empresa, uma instituição. Tudo isso atrapalha a própria evolução daquele que quer ser feliz como espírito. Por isso que nós estamos falando de espírito.
Olha, excelente essa explicação do Sebastião, até para nos, para que nós possamos refletir, pensar um pouquinho na nossa postura, na nossa conduta de vida em relação aos bens que estão aí à nossa disposição, né? São 8:21, os nossos ouvintes já estão se manifestando pela internet. Olha, o Edson Lorenzini, o grande nosso amigo Edson, Edson, um abração para você, está mandando uma mensagem aqui no Facebook. Bom dia, amigos, um excelente programa para todos nós. Edson, para você também, um ótimo trabalho. Nosso amigo, você já está trabalhando, daqui a pouquinho vai para a tua próxima jornada de trabalho, hoje lá com a Glorinha em São Bernardo. Um abração para você, bom trabalho, hein? Bom, são 8:21, nós estamos aqui falando sobre o desapego dos bens materiais, e eu quero convidar você a ligar para a gente aqui, participar da sua opinião, esclarecer sua dúvida, dizer o que você está achando do programa. 4435-9020, 997-666-555. Hélio, a gente pode dizer de uma maneira geral que as pessoas que gastam de uma maneira descontrolada, aquelas pessoas que esbanjam dinheiro, os recursos que possuem, elas são desapegadas dos bens materiais?
Nem sempre, nem sempre, ou quase nunca, né? Uhum. Quando as pessoas, elas têm esse tipo de descontrole, vamos chamar assim, né? Ela não tem controle sobre as coisas, então não é isso, descontrole não é desapego, né? Não é desapego, mesmo porque as pessoas têm que, os bens materiais, nós temos que lembrar uma coisa, que a evolução se dá em dois mundos. Existe a evolução material e existe a evolução espiritual. O planeta evolui também, evolui, cada vez que ele vai se preparando para ser um melhor cenário para que os outros espíritos venham habitá-lo, espíritos com mais condições possam vir habitá-lo, né? O Sebastião usou aqui há pouco tempo um exemplo, por exemplo, quando você está na roça, você tem um cenário de roça, né, onde você habita. E você tem um cenário de cidade dentro de um laboratório, de algum outro lugar, é um outro cenário material apropriado a um outro tipo de desenvolvimento intelectual e moral da criatura. Então o mundo ele vai evoluindo materialmente para que ele seja um melhor cenário, um melhor local para que os espíritos mais evoluídos possam vir habitá-lo e para que se façam coisas diferentes aí por aí. Então que você desperdiçar, quando você fala por desperdício, você o desperdício das coisas materiais, você pode estar usando mal os recursos materiais que foram colocados à sua disposição, que você licitamente ou ilicitamente se apropriou daquilo lá, e aí você pode não estar fazendo a melhor distribuição, o melhor uso disso daí. A pessoa tem que ter a consciência do seguinte, que as pessoas precisam de coisas, né? Todos precisamos de coisas. E se você puder direcionar aquilo que você que está na sua posse, que você se apropriou licitamente ou ilicitamente, que não deveria ser, nunca ser ilicitamente, mas tem que ser feito com critério.
Muito bem. Ô Marinho, a forma como as pessoas usam os bens materiais, e o Sebastião agora há pouco foi muito feliz quando ele colocou aquela brilhante frase aí de que a gente não, tudo aquilo que está revestido de impregnado com lágrimas do próximo não pode fazer bem para ninguém, né? As pessoas poderiam usar os bens materiais para fazer o bem para o próximo? Pode usar os seus bens materiais para ajudar as outras pessoas? Pode fazer isso?
Eu diria que, usando as suas palavras, Tolíbio, não é que as pessoas podem, acho que as pessoas devem fazer isso, não é? Na condição de fraternidade que existe como grande proposta de amor ao próximo, não é? Administrar os recursos que nós temos em mãos, em uso próprio, para que nós possamos cumprir com os nossos desígnios e, na medida que nós conseguirmos, atender também às necessidades que estão em nossa volta, né? Em vários momentos, os ensinamentos de Jesus falam dessa questão da caridade. Quando nós usamos a expressão caridade, muitas vezes nós pensamos que caridade é simplesmente um ato porque nós somos bons, não é? Que é um ato porque nós somos altruístas, porque nós somos filantropos, não é? Então a pessoa fala, olha como eu sou bom, estou fazendo a caridade, né? Então isso é um grande equívoco, Porque, na realidade, os recursos que se tem em mãos, eles são, evidentemente, para nos servir, mas se nós ficarmos no exclusivismo, se nós ficarmos no egoísmo e querermos sempre para nós aquilo, a gente começa a ter um problema que é o tema do programa de hoje, que é não nos desprendermos daquilo que a gente tem. Colocar isso a serviço de todos, com equilíbrio, com bom senso, passa a ser um dever de todo mundo, não é? Que é saber administrar os recursos que possui.
Acho que você foi muito feliz quando usou a expressão egoísmo, né? O egoísmo reflete bem a busca desenfreada de querer não compartilhar os bens, o efeito positivo das coisas materiais, né? Ele reflete bem isso. Clarissa, agora tem uma outra situação também que nos leva a pensar um pouco a respeito dessa propriedade material, que é o desejo desenfreado, né, de crescer, ter mais propriedade, cada vez quer mais. E aí as pessoas acabam acumulando um volume tão grande de coisas, né, que podem ser prejudiciais para ela, essas coisas, né? Então eu queria que você comentasse com o nosso ouvinte de que maneira as pessoas podem começar a se desapegar desse volume excessivo de coisas materiais.
Como foi muito bem colocado aqui, a riqueza, ela é uma forma de progresso material que é necessário para a humanidade, né? Mas nós seremos cobrados pelo bom ou mau uso que fizermos dela, né? E também o quanto nós gastamos de energia relacionado a isso, né? Então, qual a intenção de nós acumularmos riqueza? É para satisfazer o nosso orgulho? Para satisfazer nosso egoísmo? Né? Para avareza? Né? Então, se realmente for isso, é um trave para o progresso moral do espírito. Ou é para esbanjar, como o Hélio comentou, que também é uma forma de satisfazer um orgulho, satisfazer uma paixão nossa. Né? Então, se você tiver a opção de ter se você procurar o progresso material, mas para auxiliar as pessoas à sua volta e para viver somente com o que é necessário, não com o supérfluo, né? Isso é um mérito para o espírito. A riqueza, ela é uma prova, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma prova conquistada, ser de uma forma positiva para o seu progresso, desde que você use em favor dos seus semelhantes, né? Então você tem que pensar assim: o que é importante para a sua vida? É o seu progresso espiritual, é as conquistas espirituais que você alcança ao longo da sua existência. É como se fosse assim: você vai viajar para outro país. Qual a bagagem que tem que ter dentro, né, do que você vai levar? Se neva lá no outro país, você vai levar roupa de calor? Não tem necessidade. Então, se a nossa vida espiritual, que é importante nós adquirirmos as nossas qualidades morais, é isso que é importante acumularmos a nossa bagagem, né? Então, é o amor, é a fraternidade, é o amparo ao próximo. São todas essas qualidades que devemos buscar. Agora, nós podemos, e é nosso direito, buscar a matéria que nos permite ter uma vida confortável e auxiliar as pessoas à nossa volta, mas desde que isso seja feito com o intuito de auxiliar e não de satisfazer o nosso egoísmo, o nosso orgulho.
Muito bem, 8 horas e 29 minutos, virou agora aqui no Digital da ABC. Sebastião, você sabe que nós temos aqui a palavra especial, onde nós pedimos para o nosso convidado falar uma palavra só relativa ao tema de hoje, e no final do programa ele explica para a gente por que ele usou essa palavra, ele escolheu essa palavra, né? Qual é a palavra que você escolheria para se referir ao tema desapego dos bens materiais?
Esforço.
Esforço. Então, no final do programa, você explica para a gente por que a palavra esforço está ligada ao tema de hoje. Sebastião de Lima é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro da Seara Espírita. Sebastião, vou deixar uma pergunta para você responder já depois do intervalo, porque agora o Marcelo vai fazer as inserções comerciais aqui. Vou deixar a pergunta para você relativa exatamente à questão da riqueza. O Espiritismo, ele tem alguma objeção? Ele condena? Ele faz alguma referência negativa? Qual é a postura do Espiritismo em relação a quem é rico? Você vai responder para a gente no nosso retorno, porque agora o Marcelo vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Ilha Nova vem chegando com guitarras a trinar.
Portugal, Trilha Nova. Todos os domingos, a Rádio ABC apresenta músicas, notícias e curiosidades de Portugal, com a apresentação de Varela Leal. Portugal, Trilha Nova. 45 anos de sucesso na Rádio ABC. Todo domingo, a partir do meio-dia.
A Trilha Nova é sempre festa, é rumaria, é festa do povo que o tempo não apagou.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Coma chocolate, é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou, se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado das 8 às 21 horas, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Outono na Rádio ABC.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pelo ABC, 2570 kHz na ABC, ou no www.radioabc.com.br, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Desapego dos Bens Materiais. E antes de dar prosseguimento aqui, vamos passando para o Marinho, para que ele nos dê informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita.
Toríbio, é apenas um registro que nós queremos Sim. fazer, sabe? Nós não poderíamos deixar de destacar, em especial para os nossos ouvintes espíritas e também os simpatizantes e os não espíritas, né? Que hoje, dia 18 de abril, é uma data significativa para o espiritismo, para o movimento espírita, né?
Muito, por sinal, né?
É a data que se celebra, que se comemora o lançamento do primeiro livro de Allan Kardec, que foi o Livro dos Espíritos, né? Hoje é 18 de abril, o Livro dos Espíritos está completando 158 anos de existência. Foi lançado lá em Paris em 1857, né? Então, portanto, é uma data que várias casas, vários centros celebram como um respeito, né, a essa obra que foi praticamente o início de tudo. Foi a obra que começou a desvendar, vamos assim dizer, o mundo, chamado mundo invisível para nós, que até então só víamos e pensávamos no mundo material, né? Uma obra muito importante. E nesse sentido, eu acho que também é importante destacar, o evento já ocorreu, infelizmente nós não tivemos notícia antes, né? Mas a Federação Espírita de São Paulo, em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eles promoveram um evento agora durante a semana, de comemoração ao Livro dos Espíritos, né? Teve ali uma celebração com a orquestra do Senai, com algumas pessoas que fizeram referência a esse trabalho, né? Então é importante a gente registrar que esses eventos eles têm significado e portanto eles são marcados.
Tá aí, hoje então, lembrando aí, hoje aniversário de 158 anos, né, Marinho? Você falou? 158 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Lembrando também que você pode nos acessar pela internet. Olha, o pessoal já está entrando na internet aí. O Aderbal, o nosso querido amigo Aderbal, está lá postando. Bom dia, amigos. Apóstolos ouvindo atentamente, mandando abraço para a gente aqui. Um abração para você, Aderbal. Aderbal, obrigado pela sua audiência e por estar nos mandando mensagens aqui pela internet. O Hélio quer fazer um comentário também, Hélio?
Eu queria ampliar um pouquinho o que o Marinho lembrou muito bem, Livro dos Espíritos, né? Que, ao contrário do que pareça, né? Do que possa parecer a simplicidade, né? Pois já foi um livro que foi lançado, né? Um livro que foi lançado, foi... deu origem ao livro da Doutrina dos Espíritos, mas assim como Jesus, quando Jesus esteve aqui entre nós, ele veio libertar as pessoas, né? Libertar as pessoas daquela, porque até Jesus é o que prevalecia as leis mosaicas, né? Os 10 mandamentos, né? Era olho por olho, dente por dente, era uma coisa assim bastante quase que levado para vingança. As relações eram de vinganças, né? De você se vingar um do outro, né? Ele fez para mim, eu faço para ele e tal, aquela coisa assim. E Jesus veio e libertou todo mundo, dizendo assim: olha, não, você tem que amar ao próximo como a ti mesmo, né? Fazer para os outros só o que você gostaria que fosse feito para você. Aquilo parece que não é nada, mas ampliou assim as relações humanas. A partir desse momento elas se ampliaram assim exponencialmente. Até hoje ainda nós estamos tentando, dois mil anos depois, tentando entender a amplitude disso tudo, do que significa você fazer para os outros apenas aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E quando veio o Livro dos Espíritos, que foi para nós a terceira revelação, ele veio colocar, que colocou Jesus à nossa disposição, porque ele disse: se eu esperar, Jesus vai voltar. Jesus, cadê Jesus? Não, ele falou: ele está dentro de você, você aciona, fala com ele, né? Você não precisa de intercessor, né? Você tem acesso, você ampliou o mundo material, ele mais que duplicou, né? Porque você ficou além do mundo material, você ficou com acesso, com a chave, com o tipo, como é que você acessa a todas as informações que estão disponíveis no universo, né? Os registros akáshicos, tudo aquilo que está à disposição dos grandes pensadores, das pessoas que passaram pelo mundo e que até aquele momento aparentemente tinha se perdido, aquilo tinha desapareceu. Dr. Zerbini, por exemplo, vai um exemplo assim bem próximo, tudo que ele acumulou de experiência como médico, né? E de repente ele se desencarnou, perdeu tudo aquilo, ficou só no livro. Ou você acha o livro, ou você não continua. Aí de repente você fala: não, um médico, ele está numa cirurgia, ele pode recorrer ao Dr. Zerbini e ter acesso a ele, né? Conversar com ele, interagir com o Dr. Zerbini e com outros grandes cientistas. Isso, gente, não tem tamanho. É uma coisa assim que nós estamos ainda percebendo, e foi o Livro dos Espíritos que abriu essa porta, essa janela imensa que está aí para que nós possamos, aqueles que não são preconceituosos, né, que não são preconceituosos, estão usando e usando para o bem.
E lembrando, né, Hélio, não é só para espírita. O Livro dos Espíritos é para qualquer pessoa,
para todos,
assim como todos, nós.
Todos que não são preconceituosos.
Nós que somos admiradores, profidentes da doutrina espírita, também falamos da Madre Teresa de Calcutá,
claro.
Falamos de outros grandes líderes aí, etc. Outros grandes pensadores.
Você acha que a Madre Teresa, por exemplo, desencarnou e perdeu aquela? Imagina, né? Ela está lá, ela está disponível. Quem quiser fazer quem o que quiser. Ela fez e perguntar para como é que se faz aquilo, ela está disponível para quem quiser seguir seus passos.
Muito,
né?
Bem. Bom, quero lembrar também que você que liga para cá, você concorre com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. Aliás, conheça as obras da editora Fonte Viva. Entra no site para você conhecer, na editora Fonte Viva de Belo Horizonte. E a ganhadora do livro da semana passada, no dia 11 de abril, foi a Sônia da Vila Eudísia de Santo André. Sônia, Parabéns, você ligou para cá, ganhou um livro, pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive a partir de hoje, das 10h às 11h30. Então, terminou o programa, você vai lá e pega o seu livrinho. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. No próximo programa, no próximo sábado, nós estaremos aqui recebendo a visita da nossa querida Margarete Áquila, a grande companheira de trabalho da Seara Espírita. Margarete vai estar falando sobre autoconhecimento. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido Sebastião Lima, falando do desapego dos bens materiais. Sebastião, você já contou para a gente uma vez aqui, mas eu preciso que você, em 30 segundos, conte para a gente como é que você chegou no Espiritismo. Pode ser até um pouquinho mais, um minutinho.
É porque eu sempre fui curioso nessa encarnação. Uhum. Eu queria saber porque havia tanta desigualdade de riqueza, de condição física, moral, mental, econômica, cultural e tudo. E sempre, logo lá nos meus 9, 10 anos, eu queria saber por que que havia tanta desigualdade. Aí meu pai, que me deu a maior riqueza que um pai passa para um filho naquele momento, me deu o Reformador.
O Reformador, pra revista, ler. Revista.
E quando eu li, na minha santa ignorância naquela época, eu falei, é aqui que está a chave. E nunca mais deixei de ler obras espíritas. Até 34 anos passado, quando a visão já não me permitiu mais. Mas não precisava também mais. Porque uma gota de orvalho do Evangelho segundo o Espiritismo mata a sede da humanidade que está hoje morrendo de sede e de fome. Bastaria que cada um de nós assumíssemos essa responsabilidade. Por isso que hoje estamos falando de riqueza e pobreza. O que é pobreza e o que é ser rico? Aí essa pergunta precisa ser colocada. Porque o Papai do Céu é Criador perfeito, justo e bom. Por que ele daria tanto a um e nada ao outro? Se nós estudarmos o Livro dos Espíritos, que hoje está aniversariando, nunca iremos entender. Rico é quem estuda esse livro, mesmo que esteja morando na sarjeta. E pobre é aquele que não quer, não gosta, não se interessa de estudar o Livro dos Espíritos. Porque ele é espírito. O resto é condição do momento. Ninguém é pobre ou rico, homem ou mulher. Ele é espírito no corpo de homem ou de mulher, com essa ou aquela condição material. Mas ele é um espírito que aqui veio para aprender a amar, que é a maior riqueza que a humanidade está desprezando. É por causa de ser pobre de amor e moral que a humanidade está em guerra, dominada por vícios, por violências, por todo tipo de maldade que tanto denigre aquele que diz que é filho de Deus. E onde aí é que você está provando que é filho de Deus? Você é. Só que não está assumindo essa paternidade divina. Isso é pobreza. Quando você não assume de tranquila consciência que você tem um pai tão bom, tão maravilhoso, embora você num momento esteja com uma dor, uma ansiedade, uma tristeza, uma amargura qualquer. Deus não te criou para viver assim. Até tem uma música que eu vi, só uma frase uma vez, há pouco tempo. Deus nos quer ver sorrindo, só o mundo quer nos ver chorando. Aquele que provoca lágrimas é pobre. E aquele que procura sorrir com a alma é rico.
E aí entra a pergunta que eu deixei para você, logo antes do nosso intervalo, né? Se o Espiritismo, de alguma maneira, ele é contra, condena, ele, qual a relação do Espiritismo com quem é rico, com as pessoas ricas?
O que disseram no começo, o Espiritismo não ensina isso. Uhum. O Espiritismo nos ensina a buscar a riqueza moral, a riqueza da felicidade eterna para a qual fomos criados. O Espiritismo determina, ensina-nos, orienta-nos a buscar essa riqueza nos valores intrínsecos do Espírito que somos, da imortalidade, do Filho de Deus que somos. É isto que o Espiritismo ensina. Os meios, caminhos que nós usamos, o Espírito não condena, é apenas orienta. O Espiritismo é a doutrina consoladora, educadora da humanidade. Não tem outro objetivo e nem precisamos de mais. O dia que nós procurarmos educar, nos orientar pela doutrina espírita, não gastaremos mais tanto dinheiro com guerra, com a fome, com as misérias humanas que o dinheiro espalha por aí. É um absurdo. O dinheiro, o mundo nunca foi tão rico como hoje. E nunca houve tanta miséria humana como hoje. O mundo nunca teve tanta igreja como hoje. E tanta morte, exploração, corrupção. O mundo nunca teve tanta cultura no meio de tanta ignorância. É isso que o doutor Espírita nos orienta. Não condena ninguém, não. Cada um escolhe o caminho que deve seguir. Por isso que Deus dá a nós outros o livre-arbítrio. As tragédias nós criamos pelo mau uso do livre-arbítrio. Deus não criou miséria, não criou guerras. Ele só criou condições de aprendermos a amar na verdadeira e alta concepção da palavra, o que nós não sabemos ainda. Por isso que não sintamos se ricos de dinheiro, condenados.
Ok.
Ou se pobres, sem dinheiro, perdidos. Ok. Não. Todos somos bilhardários de tempo. Deus dividiu o tempo infinito pelo infinito número de filhos que ele tem. E olha a matemática dele. Deu infinito para cada um. E nós não paramos para pensar nisso. Eu tenho a mesma quantidade de tempo para aprender que Chico Xavier. Mas eu não posso hoje me tornar Chico Xavier. E é um dos homens mais ricos que já passou por aqui depois de Jesus. E se ele quisesse ficar rico de dinheiro, teria ficado com os livros que escreveu. E ele foi pobre. E qual é o mais pobre? Aqueles que declaram guerra, que constroem instrumentos de destruição da humanidade. Esses são miseráveis, são pobres. Por isso que nós vamos nos posicionar bem diante da riqueza e da pobreza. Eu sou rico.
Ok, 8 horas 46 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do programa Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, Santo André. Telefone 4994-0443. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Os nossos ouvintes estão bombando lá no Facebook. É o Ricardo Cavalcante que está ligando para a gente, está mandando uma mensagem para a gente aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado por estar nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Aliás, ele faz uma pergunta aqui, Clarice. Ele diz assim, ó: bom dia a todos. Na vida material conquistamos muito bens, muitos bens, né? Por um outro bem qualquer, nós podemos desenvolver um certo ciúmes. Podemos ter dificuldades de desprendimento material? Quando a gente tem ciúmes aí, Clarice, de bens materiais, o que, que a gente fala para
o
Ricardo?
É, com certeza. O ciúme, ele é um sentimento ligado à posse. Né, ciúmes em relação a pessoas, ciúme em relação a dinheiro, ciúme em relação às coisas materiais. E nós não somos proprietários de nada, né, somos apenas usuários. Como já foi até comentado pelo Sebastião, Deus concedeu a riqueza para que nós fôssemos usuários. Concedeu as coisas materiais para que fôssemos usuários delas também e fizéssemos bom uso. Agora o ciúme, aquele sentimento de achar que tudo é nosso, não pode ser retirado, ele é sim, né, um entrave ao nosso progresso e à nossa evolução. Né, temos sempre que compreender que tudo que nos foi dado pode ser retirado. Né, e quanto mais tivermos essa ideia, menos sofreremos quando perdermos essas coisas que pode acontecer. Né?
Bom, são 8h48, eu queria convidar vocês agora aqui para a gente ir para a nossa sessão aqui, o destaque da semana. Né? Tem algum destaque da semana para a gente fazer uma leitura aí à luz do ensinamento espírita, segundo a doutrina espírita aí para os nossos ouvintes? Tem algum destaque aí? Clarissa, tem algum? Hélio, tem algum destaque da semana aí?
Destaque assim, de
algum acontecimento importante da semana aí que a gente possa destacar à luz da doutrina espírita?
Tem sim, eu acho que tem alguma coisa no campo do governo federal, assim, das coisas que estão nos envolvendo, né? Quer dizer, não diria de política, de pessoas que tinham uma vida tranquila, né? E de repente por questões assim que talvez nem ele saiba qual, está uma vida tumultuada hoje, né?
Uhum.
Tumultuada e tentando assim talvez ou pela conquista, não sabemos, sem julgamento, pela conquista de uma posição melhor ou de participar de algo maior, hoje está numa vida tumultuada, né?
Pela busca de bens materiais.
Pela busca de bens materiais, né? Que é o tema
do programa
do nosso programa, né? Então é lembrar assim que a gente temos que pensar muito bem, né? Que não há necessidade, né? Como o Sebastião falou assim, né? Dentro de uma se aquilo que vem com lágrima dos outros, né, aquilo que vem da forma errada, né, a gente não tem que, temos que resistir realmente e não lançar a mão, sabe? Não lançar a mão. E se tivermos se precisarmos de um avião para poder exercer a nossa profissão, vamos comprar um avião, certo? Mas se para comprar uma bicicleta, né, para ter uma bicicleta, você tiver que levar lágrima para alguém, tiver que fazer alguma coisa que lá na frente você vai se arrepender, ande a pé, que é melhor do que você correr o risco desnecessariamente, porque nada vai pagar depois um vexame, uma coisa, né, uma execração assim pública, né, em cima de coisas que as pessoas sequer precisariam, né?
A dor moral é muito grande,
muito,
né?
Muito grande.
Se você tem algum destaque da semana aí que você gostaria de comentar com o nosso ouvinte e fazer o comentário de acordo com a doutrina espírita?
Eu não vejo nada mais a se destacar que o aniversário da doutrina espírita.
Ah, que coisa linda, hein?
Qualquer que seja o grande destaque, né? A grande destaque da história humana é o dia 18 de abril de 1857.
Uhum.
E para nós, aqui neste momento, é o dia de hoje. Estamos aqui, abençoados por Deus e por um desejo muito grande de dar uma gota de colaboração pela paz do mundo.
Uhum. Eu queria lembrar um evento. Ontem, eu não sei quantos dos nossos ouvintes puderam ter a oportunidade de ver, uma cena curiosa, né? Uma emissora de TV capturou uma mensagem, uma reportagem, né? Durante uma reportagem, eles mostraram lá um pátio de veículos abandonados, né? E uma pessoa assistindo aquela reportagem identificou dentro daqueles carros um carro dela que tinha sido roubado 3 anos atrás. E ela foi lá buscar o carro. Era um carro já antigo, um carro bem velhinho. E aí foram entregar o carro na casa da pessoa. A mulher, que é uma senhora já idosa, viu aquele carro e ela começou a chorar. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Ela começou a chorar e dizer que aquele carro significava muito para ela, para o marido, né, que felizmente Deus possibilitou que o carro retornasse para a família, aquelas coisas, né? Então, aí a gente vê quanto que o apego ao bem material pode trazer sofrimento para a gente, né? Quanto tempo essa pessoa ficou sofrendo, né, em função disso, né? Agora, parece que o retorno do bem material trouxe alegria de volta, o que é uma coisa... até certo ponto admissível, mas a alegria deveria estar presente muito, muito antes do bem material, como o Sebastião falou agora há pouco, né? Estar apegado a outras coisas, né? Mas eu queria lembrar também de um fato dessa semana interessantíssimo, divulgado nesses dias, aquela quantidade de pessoas que estão desencarnando, que estão morrendo naquela travessia entre a África, né? A África e o continente europeu, aqueles refugiados africanos. Só nesse ano já morreram 900 pessoas, lá, mais de 10 por dia, só dos refugiados que estão chegando na Europa. Isso é uma busca desenfreada de uma qualidade de vida melhor, né? De tentar fugir da guerra civil, etc. E isso acaba trazendo um transtorno para essas pessoas, não é isso, Marinho? Estão buscando uma qualidade de vida melhor e acaba trazendo um sofrimento que acaba perdendo a vida, né?
Eu acho que nessa linha que você coloca, Toríbio, o que nos chama a atenção nesse episódio, é interessante te ouvir falar isso agora, porque nós não tínhamos pensado nisso, não é? É o trabalho humanitário que os nossos irmãos italianos estão fazendo de resgate desse pessoal, não é? Eles poderiam, vamos assim dizer, em algum momento, poderiam estar pensando: nosso país não tem nada a ver com isso, não é? São pessoas de outro país que estão querendo fazer a travessia ali daquele pedaço
do Mediterrâneo,
Mediterrâneo, para poder chegar. E, no entanto, eles se organizaram, criaram centros de recepção com médicos, com enfermeiros, né? Navios de busca, não é? Um verdadeiro trabalho humanitário de procurar salvar vidas. Quer dizer, se eles vão ser um problema que vão chegar a um país que já está sofrendo com o desemprego, esse é outro problema, né? Mas aquilo que foi dito no passado aí, que um país que é um país já mais evoluído, né, com dificuldades econômicas, é verdade, mas é um país rico, não é, que está se preocupando em acolher essas pessoas que estão em pobreza chegando lá, Depois eles vão resolver o problema do desemprego, mas no momento a emergência
é salvar as pessoas,
ajudar, e eles estão fazendo isso com determinação. Eu acho que é um destaque muito interessante.
Mais de 11 mil
isso
pessoas.
Isso é um desprendimento.
Mais de 11 mil pessoas. Né, Marinho? É uma atitude, que é a atitude cristã, né? Que onde você, diante de um problema, você tem que ter uma atitude. Não pode ser apenas um espectador, né? É uma atitude. É uma atitude, primeiro, salvar, né? E depois vamos julgar, vamos ver o que faz, né? É uma atitude cristã.
É um exemplo maravilhoso de colocar materialismo, né, uma riqueza a dispor daquele que necessita.
E é interessante que eles estão convidando a todos os outros dirigentes europeus, né, para que os ajudem, né, nessa tarefa. É muito interessante isso, né? Muito bem, algum outro destaque, Marinho, nessa semana? Algum destaque na semana aí? Sérgio, algum destaque? Nenhum? Ok, bom, ô Sebastião, nós estamos falando aqui sobre essa questão do desapego material. E a gente ouve falar também que a riqueza é uma prova muito difícil para as pessoas, né? Dá para explicar para o nosso ouvinte por que a riqueza é uma prova difícil? As pessoas falam que o dinheiro faz tanto bem na vida, né? E aí agora nós estamos dizendo que a riqueza é uma prova difícil. É isso mesmo, Sebastião?
Tudo depende do uso. Claro que a riqueza é maravilhosa. Desde que você seja dono do dinheiro, não o dinheiro. E não se faça propriedade do dinheiro. Porque Deus se permite a riqueza material que nós conhecemos é para ajudar o progresso da humanidade. Se todos fôssemos pobres, não haveria televisão, rádio, geladeira, casas boas para morar. E se todos fôssemos ricos, quem queria abrir esgoto? Quem queria varrer rua? Então aí está, lá no capítulo 16 do Evangelho, servir a Deus ao mamon, a desigualdade da riqueza. Não existe desigualdade. Deus é matemático, perfeito. Ele deu a um para dividir com o outro. Só que aquele que pega, segura tudo para ele. Vocês estão falando de um fato acontecendo agora, alguém socorrendo alguém. Tudo bem, está maravilhoso isso. Mas será que nós não poderíamos viver já sem não precisar fugir da terra dele? Será que nós não poderíamos viver sem Cracolândia? Sem fábrica de armas? Alguém veio aqui e não tinha nada. Não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Só que só nos lembramos dele hoje, que é Jesus. Aqueles imperadores, ricaços, milionários, que fizeram provocar aquela tragédia com ele, ninguém sabe o nome. Isso vale dizer que o bem é que perdurará para sempre, porque ele vem de Deus. Então, a doutrina espírita não condena, ela te ensina, ela te educa a usar aquilo que Deus coloca em suas mãos. A riqueza da vida. Eu posso não ter um real no bolso, achar que sou pobre e desejar o que não é meu. Desejar o que não me pertence. Que ali dá, aliás, isso é explicitado nos 10 mandamentos. Não cobiçar o que não é teu.
Ok.
Então, quando a doutrina espírita me ensina isso, ela está me passando uma riqueza. E se eu não aprender isso, eu sou um pobre.
Muito bem. A Vera Lepida está passando pelo Facebook. Obrigado, Vera. Está fazendo um post muito interessante aqui. Ela tem propriedade para falar isso, né? Que ela foi mamãe recentemente. Um abração para ela. Diz assim, ó: cabe aos pais darem o necessário aos filhos desde pequenos, pois às vezes os filhos crescem com tantas coisas supérfluas e acabam sendo materialistas natos. Exemplo, brinquedos. Às vezes tem tantos e nem brincam. Não estão nem brincando mais, né? E também não se doa esses brinquedos para aqueles que não têm. É isso aí, tem que ensinar mesmo, né, Vera? Obrigado pela tua ligação, Vera, pela tua passagem pela nossa página no Facebook. Olha, a Kátia do Jardim Santo Antônio, aqui de Santo André, Kátia fez uma colocação aqui, mas nós vamos deixar para analisar um pouquinho, daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas eu só vou adiantando. Obrigado, viu, Kátia, por você ter mandado essa ligado para a gente aqui. Ela diz assim, ó, que ela está agoniada, porque ela não consegue, ela não sabe o que ela faz para ajudar uma pessoa que gasta muito, e ela tem medo de ajudar essa pessoa usar os bens, o que ela está doando, para efeitos consumistas. Daqui a pouco nós vamos explicar, porque isso pode ser uma situação que envolve muita gente. Como ajudar as pessoas que estão gastando desenfreadamente? Muito boa sua pergunta, Kátia. Nós vamos responder já já, depois do intervalo, porque agora o Marcelo vai fazer as inserções comerciais e você não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já já. Se você está na internet, vai lá no teu e-mail, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com, ou passa na nossa página no Facebook e faz o seu post Semeador SBN. Estamos aguardando o seu contato.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você quer estar informado sobre os acontecimentos da região por outro ângulo, de forma imparcial, informativa e com credibilidade? Então leia o Diário Regional, há mais de 20 anos trazendo informação diária da sua cidade, do grande ABCD e do mundo.
Denis Santos, na Rádio ABC.
Olá, eu sou Denis Santos, estou com você de segunda a quinta, da 1 às 2 da tarde, com o tema do dia, novos talentos, raiz sertaneja, o samba nosso de cada dia e muito mais. Programa Denis Santos, de segunda a quinta, da 1 às 2 da tarde, conto com você.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br. A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para
3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Desapego dos Bens Materiais. E antes de darmos prosseguimento aqui ao assunto, vamos passar para o Valdir, para ele dar informações para nós.
Bom dia, prezados ouvintes. A USE Municipal de Santo André, que é a União das Sociedades Espíritas, no dia 25/4, no próximo sábado, estará promovendo a Jornada do Livro Espírita. Homenagem aos 158 anos do Livro Espírita. E nessa oportunidade estará presente para uma exposição Manolo Quesada, com o tema Educação e Luz. A USE se situa na rua Chuí, 801, Vila Pires, aqui em Santo André. Então fica aí o convite para essa Jornada do Livro Espírita no próximo sábado, às 19h30. E queremos também convidá-los para o dia 26 de abril, o nosso Bazar Beneficente, no Núcleo Espírita O Semeador. Localização, rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Telefone da nossa instituição é 4426-4017. Esse bazar visa arrecadar fundos para as obras assistenciais da casa. O nosso bazar começará às 9 horas, é num domingo, e se encerrará às 14 horas. Então fica aí também o convite. Temos muita coisa a oferecer para vocês a preços bem convidativos. No próximo domingo, dia 26 de abril, das 9 às 14 horas.
Ô Valdir, tem aniversário por aí hoje, não tem?
Tem.
Quem está aniversariando hoje?
É nossa casa, o Núcleo Espírita O Semeador, que por coincidência, ele foi fundado no dia do livro, do lançamento do primeiro livro espírita, né?
Quantos anos o semeador está fazendo hoje?
24
anos de existência, casa.
Exatamente.
O Núcleo Espírita do Semeador está completando hoje 24
exatamente.
Anos.
Exatamente. Então nós estamos em festa, nossos corações estão em festa.
Ah, que maravilha. Então um abraço a todos os trabalhadores lá do semeador.
Frequentadores.
E vamos às nossas palmas para eles. Vamos às palmas para o semeador, para os trabalhadores. Mais uma vez aí, a nossa plateia se manifestando, plateia virtual, né, do Marcelo Cordeiro, né, se manifestando.
Muito bem, e a alegria de estarmos comemorando essa data, que para nós é importante, porque é uma casa que nos acolheu, é uma casa que nos ajudou, e nós estamos nesse processo evolutivo cada vez ganhando mais.
E um bom momento para lembrar do saudoso Nali, nosso querido.
Sim,
Nali, né?
Não tem nem dúvida.
Um grande articulador do semeador, né? E a esposa dele, Dona Dora, que com certeza está nos ouvindo nesse momento, né? Dona Dora está na nossa audiência, né, Marinho? Está na nossa audiência,
o Nali
com certeza.
O Nali tinha um coração maior que ele era bem alto, viu?
Com certeza, está aí. Semeador fazendo aniversário hoje, 9 horas e 7 minutos, retornando aqui agora com as perguntas. Ah, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Elson, que está na nossa audiência lá em São Caetano. Elson, um abração para você, sempre na nossa audiência, sempre dando contribuições importantes, opiniões importantes sobre o Semeando a Boa Nova, hein? Um abração, Elson, bom trabalho para você, está na nossa audiência. Nós estamos aqui ao vivo falando sobre hoje desapego dos bens materiais, e o Sebastião Lima é o nosso convidado de hoje. Sebastião, eu tinha deixado uma pergunta para você, é uma pergunta que chegou da nossa ouvinte Kátia, do Jardim Santo Antônio, aqui da cidade de Santo André. E ela faz uma pergunta, eu vou ler aqui, achei uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: obrigado, viu, Kátia, novamente agradecendo você pela mensagem que você, pela tua pergunta aqui, né, que veio por telefone. Ela diz assim, ó: eu tenho uma pessoa da família que gasta muito, sem poder gastar. Eu já perdi a confiança nessa pessoa. E o mais difícil disso tudo é que eu tenho condições de ajudar, só que não sei qual a medida que devo usar, pois eu tenho medo que, ao invés de pagar os compromissos mais imediatos, o dinheiro seja usado para satisfazer os seus desejos consumistas. Eu estou agoniada. Como? Qual é a medida a ser usada com essa pessoa? Eu quero muito uma luz de como proceder. E aí, Sebastião, o que a gente diz para a Kátia?
Um abraço, Kátia. Você também está fazendo um gasto desnecessário aí. você gastando a sua energia com alguém que ainda não está amadurecido para fazer o que você está querendo. Entendamos que o nosso esforço em prol da mudança de caráter, de comportamento de alguém, depende do nosso equilíbrio também. Porque muito mais poderoso que você e nós é o Deus. E Deus permite as pessoas fazerem aquilo que o livre-arbítrio achar direito, responsabilizando-se pelo que está fazendo. Deus não quer culpado, quer pessoas responsáveis. Acalme-se e deixe essa pessoa que talvez em uma encarnação passada não teve nada e tinha vontade de gastar e não tinha. Às vezes queria comprar o próprio alimento e não tinha dinheiro. Hoje ele está com alguma possibilidade e quer, de uma forma do entendimento dele, superar aquela situação passada. Tranquilize-se, não seja como ele. Ele está gastando dinheiro, porque deve ter. Só gasta quem tem. E você tem vontade de ajudá-lo, também economize essa ajuda. Vá pagando, gastando aos poucos a sua energia. Senão daqui a pouco você fica doente e ele continuará gastando. Aprendamos a esperar o tempo de Deus. Tudo Deus nos dá tempo para gastar a saúde, gastar dinheiro, gastar o tempo. A gente gasta da forma que quer. E depois Deus nos possibilita o momento de corrigir aquilo onde fomos exageradamente gastadores.
Sebastião.
É a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador. Depois sabemos o resultado da parábola.
Sebastião, mas a Kátia diz assim, que a pessoa está gastando muito sem poder. Ela não pode gastar. Será que a Kátia não deveria insistir na conversa, no diálogo, tentar ajudá-la dessa maneira?
Turíbio, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, não sobre a Kátia em si, porque o nosso programa não tem essa característica.
Essa característica, né?
Mas eu acho que de uma maneira em geral, para todos nós, né? Para nós que temos filhos, para nós que temos netos, para nós que temos irmãos, que e muitas vezes estamos sendo compelidos a podendo ou não podendo, ajudar situações dessa natureza, né? E acho que o Sebastião foi muito feliz no sentido de explicar que se Deus permite que a dificuldade esteja presente para uma pessoa porque a pessoa não teve a maturidade, não teve o equilíbrio, não teve o bom senso de usar adequadamente as coisas. Agora, nem sempre é assim, né? Às vezes tem pessoas que passam, ou nós, vamos nós nos colocarmos nessa situação, né? Às vezes nós passamos por dificuldades diversas, não por um desbanjamento simplesmente, porque faz parte da nossa prova, faz parte da nossa condição, não é? E quando nós estamos numa situação de necessidade, o que a gente mais quer é ajuda mesmo, né? Agora, o ponto que foi aqui colocado pelo Sebastião muito bem. Quando a ajuda, nós precisamos ver que tipo de ajuda que a pessoa precisa, né? Se a vida está trazendo uma dificuldade para aquela pessoa, aquela dificuldade já é em si a ajuda, porque está ensinando a pessoa como que ela tem que fazer. Se a gente alivia muitas vezes aquela situação, o que vai acontecer é que nós vamos interromper o aprendizado que a pessoa está existindo. Agora, isso não significa dizer que a gente deve abandonar as pessoas, né? Em situações extremas, situações muito difíceis, né? Às vezes a gente, uma situação de saúde, uma situação mais grave, né? A gente tem que, evidentemente, estar presente. Mas, tanto quanto possível, isso vale para os nossos filhos, vale para nós mesmos, vale para todo mundo. Vivemos a consequência da opção que a gente fez, faz parte do aprendizado espiritual que nós estamos colocando.
9:13, Sebastião, eu quero ampliar essa linha que o Marinho está colocando, porque tem pessoas que na questão afetiva, quando elas perdem a ligação, perdem o contato, ou mesmo perdem a pessoa, perdem o namorado, perdem um amigo, um parente, etc. As pessoas sofrem muito com a perda dessa ligação. Isso é normal, Sebastião?
Na atual condição da nossa evolução, é normal. É normal que eu não enxergue, é normal que eu tropece, é normal que eu me adoeça, porque tudo está dentro das necessidades de evolução. E naquela área que eu preciso evoluir, é normal que aconteça aquilo comigo para me chamar a atenção. Não é castigo de Deus. Por isso que a doutrina espírita esclarece, devagar a gente vai aprendendo, que é normal tudo que está acontecendo no mundo. Considerando o tipo de humanidade que aqui está reencarnada, é normal que aconteça isso. Quando às vezes as pessoas me falam, ah, aconteceu tal coisa, eu falei, aonde? Na Terra? Ela falou, então é normal. Acontecer isso no céu, lá nas paisagens celestes, é normal. Mas aqui na Terra é normal. É normal você passar pela Cracolândia e ver aqueles nossos irmãos doentes. É normal você ir na cadeia e encontrar presidiários, no hospital e encontrar doentes.
O sofrimento está lá presente, né?
É, o sofrimento está lá. Por que Deus permite? Porque nos ama. Só isso. Ele nos ama e quer nos ver sair dessa situação. Porque é muito fácil. Vamos ao capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurado, os aflitos. Está escrito os, não todos os aflitos. Porque as aflições que vão nos levar às bem-aventuranças serão aquelas que nós estaremos nos esforçando para suportá-las, sem procurar culpados ou desculpas. Assumirmos. Estou aflito por alguma razão, porque eu criei o motivo. Então é isso.
Ok. 9 horas 15 minutos, Clarissa.
Eu queria fazer um comentário em relação ao ciúme, ao apego das pessoas, né? O sentimento de propriedade, que até já foi comentado aqui, né? Ele gera muito sofrimento para todos, porque quando nós nos sentimos proprietários de alguém ou de alguma coisa, quando nós perdemos, e a vida é assim, né? Às vezes as pessoas se afastam da gente, ou mesmo nós perdemos os nossos entes queridos, ou por alguma situação tínhamos uma riqueza e acabamos perdendo ela, e isso gera muito sofrimento, né? O que eu acho que é importante é sempre nós compreendermos a benevolência e a bondade de Deus em tudo, né? E passarmos a nos submeter à sua vontade. Porque tem coisas que fogem da nossa vontade. E às vezes a nossa vontade não tem que ser realmente cumprida, né? Estabelecida. Então temos que ver de um ponto de vista espiritual, que sempre todas as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, também têm a consolação. Então, de repente, se perdemos um parente ou perdemos um namorado, se tínhamos um apego excessivo a alguém ou alguma coisa e isso nos foi tirado, que deve ser dessa maneira para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual, né? E que sempre tem uma consolação ao nosso lado também.
Agora, só gostar de alguém ou de alguma coisa significa apego também? Eu gosto só de alguém, gosto de uma pessoa, gosto de um bem, uma propriedade. Isso é apego também, material?
O apego, ele se caracteriza quando nós nos sentimos proprietários e não admitimos que isso seja retirado a nós. Se nós nos considerarmos como usuários de tudo que Deus nos concede em nossas vidas, então sou usuário de uma amizade, de uma boa companhia, da pessoa que está ao meu lado no momento, meu esposo, a minha esposa, ou de um bem que me foi concedido material, eu sou somente um usuário e tenho que fazer bom uso de todas as coisas que me são colocadas para o meu progresso espiritual e moral. Eu não sou um apegado a essa coisa. Agora, quando eu acho que eu sou um proprietário e por meu orgulho eu não aceito que isso seja retirado de forma alguma, isso representa um apego.
Ok, 9 horas e 17 minutos, passando pela nossa página no Facebook também, o Clóvis Bellissoni. Clóvis, um abração para você. E o Clóvis está dizendo assim para a gente, bom dia, amigos. O programa está falando aqui, bom dia, amigos. Bom dia a todos vocês. O programa, e os convidados também, mandando um forte abraço aqui para o Sebastião, para todo mundo aqui da nossa mesa. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. 9 e 17, Marinho.
Eu gostaria de fazer referência à pergunta anterior, mas não sei se já estou
não,
no momento.
Pode falar.
É o seguinte, eu gostaria de contar aqui rapidamente uma situação ocorrida, não há muito tempo atrás, com um dos nossos colaboradores lá no Semeador, né? Este colaborador alugou um apartamento para o seu filho, que tinha acabado de entrar na faculdade e precisava morar naquela cidade próximo ali da faculdade, né? E o interessante é que ele estava adaptando o apartamento pequeno, muito simples, mas ele estava adaptando o apartamento ou vamos dizer, instalando ali as coisas do filho para o filho poder fazer o estudo na faculdade que ele tinha acabado de entrar ali. Mas ele começou a perceber que toda vez que ele entrava no apartamento, ele se sentia mal. Toda vez que ele entrava no apartamento, as coisas que ele precisava fazer não se concluíam. Ele ia instalar um fogão, o fogão não funcionava. Ia instalar, né? E ele começou a se sentir mal nesse tipo de coisa e veio buscar ajuda lá conosco. E nós estivemos lá fazendo uma visita, um companheiro muito querido lá da nossa casa, né? E qual não foi a surpresa que, de repente, uma das médiuns presentes, nós fomos lá simplesmente fazer um culto do Evangelho, nós fomos fazer simplesmente um Evangelho segundo, ali para fazermos uma prece em favor do
Evangelho no lar, né?
Pois é, muito simples o que nós vamos fazer. E de repente a médium que estava presente, ela sente a presença de alguém que queria se comunicar. A médium deu a comunicação. E qual foi a surpresa? Que era o dono do antigo apartamento que estava lá, dizendo que o apartamento era dele e que ele não ia permitir que ninguém entrasse no apartamento. E colocou de uma tal maneira que ele falou: ah, vocês não são o primeiro. Ele não é o primeiro que está vindo aqui alugar esse apartamento. Já o segundo ou o terceiro, os outros dois eu consegui espantar. Ninguém fica aqui, porque esse apartamento é meu. Ele já estava, quer dizer, imagina a situação que foi colocada. Ali nós tivemos a felicidade, a oportunidade de, conversando com aquela entidade, com aquele espírito, através da médium que estava presente, ele foi esclarecido, e a partir daquele momento ele foi encaminhado para outras questões, e daí para frente o apartamento não teve mais problema, não teve nada. Então, qual que é a moral da história que a gente quer destacar? Que a questão do apego, ela é muito forte.
Transcende a vida da pessoa.
E transcende, né, a vida das pessoas. Imagina quanto que aquela criatura não estava sofrendo, não é? Por estar percebendo que aquilo que ela disse que era dela, que ela estava em vida, que foi vendida por um dos filhos e estava alugando aquilo, né? Podia acontecer. O que o senhor acha disso, seu Sebastião?
Está dentro do que nós estamos conversando. A razão de eu ter conseguido estar aqui como estudioso, muito demorando a aprender, é por isso. Lá na fazenda que nós morávamos, onde eu nasci, por lá, o que mais tinha lá era assombração. E eu queria saber quem era essa assombração. Lá é chamada de assombração. Aí todo mundo falava: é o fazendeiro tal que está aparecendo na fazenda, porque era dele, a casa, objetos, a mulher, o marido era ciumento. Aí eu fui descobrir que o apego à matéria vale para tudo, tudo que é material. Apegado à sogra, ao marido, aos filhos, à joia, ao carro, em desencarnando, como diz lá no Livro dos Espíritos, morrer é fácil. Só parar o coração, o sistema sanguíneo, está morto. Agora, desencarnar, desligar-se da matéria, lá no Livro dos Espíritos está escrito, de segundo a séculos. Quem já leu o livro Nas Telas do Infinito, lembra que o personagem ficou aprisionado lá no castelo 350 anos. O castelo apodreceu e ele estava aprisionado lá. Apegou a matéria. Por que que a gente começa a ter, não é dó, ficar lembrando esses nossos irmãos equivocados que é acumular bens, bens, bens? Quanto tempo ele vai levar para abandonar isso de uma forma definitiva? A morte não vai fazer isso. A morte é só do corpo. O carro está lá fora, o documento do carro está com o dono do carro. O espírito é o dono da matéria, aparente dono. Ele tem que comandar direito. Por isso que o seu caso e milhares de outros, eu estou aqui por isso. Graças às assombrações. Eu até desconfio que eu sou uma assombração reencarnada. Porque, por causa disso, para desapegar da matéria. É por isso que Deus me deu a bênção de nessa encarnação ter o suficiente para viver, para comer, almoçar, jantar, só isso. Eu não preciso de mais, não.
9:22. Esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcizão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. O Davi Orico está mandando um e-mail para a gente aqui. Obrigado, Davi. Está sempre na nossa audiência, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Queridos amigos, se compararmos nossa evolução nas áreas da moral e da matéria nos últimos 2000 anos, verificamos que o avanço material é exponencial. Porém, na parte moral, ainda temos dificuldades em atender até mesmo o que já nos foi proposto há 2000 anos atrás. Deve a evolução moral e material caminharem juntas um dia? E aí, deve, Hélio? Evolução moral e material caminhar juntos um dia?
Diz que em cada fase da humanidade existe uma parte que se destaca, né? Um progresso. Nós vivemos o progresso material e o progresso moral ele não acompanhou. assim com a mesma velocidade que foi o progresso material. Porque o progresso material, ele rouba a cena mesmo, né? Ele rouba a cena. Você, é o que você enxerga, né? É o que você está vendo, é o que você está usando, né? É o que te dá prazer imediato para o corpo, né? Tira o frio, tira o calor. Se liga o ar-condicionado, tira o calor. Se está frio, você liga, você pega o outro, tira o frio. Está com fome, você pega a comida e embora. Você não sei o que você está comendo, você pode estar comendo lá um irmão lá, né? Um animal, certo? Você tirou a fome, você. Isso tudo é, sobrepõe sobre a evolução moral, né? Só que a dor moral, ela é muito maior que a dor espiritual, que a dor material. Porque a dor material, você vai lá e toma, você toma o remédio e ela passa, né? Ela passa. Só que a dor moral não passa, né? Então, ou seja, o dinheiro ele compra o remédio, mas ele não compra o sono, né? A pessoa não consegue dormir, né? Não compra o sono, ele não compra a tranquilidade, ele não compra a paz, né? Ele não compra a harmonia familiar. Quando ele vê que a família está se desvingolando, ele conseguiu os bens materiais que ele precisava. Mas isso, como foi dito aqui já, essas dores, elas vão aparecendo na vida da gente, e elas aparecem, inclusive, não é como um remédio, é um remédio, mas ela, acima de tudo, ela é consequência dos erros que você for cometendo. E essas consequências, você vai observando e você vai corrigindo. Aí você percebe que você que é melhor, que o que de fato nós estamos fazendo aqui é buscando a evolução moral, a evolução espiritual. Porque a material, nós vamos, à medida que você vai passando o tempo, você vai abrindo mão dela, né? Abrindo mão dela, até que você abre mão de tudo em favor de uma harmonia familiar, né? Poxa, eu não tinha nada, mas eu queria ter o amor, eu queria ter meu filho aqui do meu lado, eu queria ter meu filho comigo, eu queria ter meu filho, sabe? Você começa a abrir mão de tudo, automaticamente você começa a abrir mão e vem. Então elas andam juntas. É que a gente não percebe, de vez em quando uma sobrepõe a outra, né? Até pela própria. Nós ainda somos muito imperfeitos, não conseguimos trabalhar com isso equilibrando o tempo todo. A hora que a gente pende para um lado, a hora que a gente pende para o outro, né? E a gente, assim, nós vamos, como dizia a minha avó, vamos tenteando.
Muito bom. Vamos fazer o nosso jogo rápido aqui, bate-bola, vapt-vup, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vou começar com a Clarissa aqui. Clarissa, como ensinar os filhos a serem desapegados em um mundo tão material?
Eu acho que enfatizar que a vida, nós devemos buscar realmente progresso espiritual e não material. A matéria é importante para o nosso aprendizado, né, para nossas necessidades, mas o espiritual que é o que levaremos.
Marinho, por que algumas pessoas só passam a valorizar a vida espiritual diante de dificuldades?
É o momento em que a dor bate à porta, não é? É o momento em que a dor nos chama, né? A dor, como o Chico Xavier falava, é a grande amiga que nos chama a atenção para as coisas que antes nós não notávamos, né?
Sebastião, em mundos mais evoluídos, ainda existem condições materiais como essas condições existentes no nosso planeta, aqui no nosso mundo?
Com certeza, não na condição que nós entendemos matéria.
Hélio, no plano espiritual, os espíritos aprendem a dar valor às coisas espirituais?
Ele desperta, né? É o despertamento, o retorno, e ele fala, puxa, a ideia é mesmo, ainda é assim aqui, e é isso que eu preciso, né?
Muito bom. Clarissa, por que algumas casas espíritas desenvolvem trabalhos de assistência material, distribuição de roupas e comida às pessoas?
Que é necessário a manutenção da nossa vida física e também é um meio de nós buscarmos os valores espirituais através dessas atividades.
Marinho, o que significa ter uma vida espiritualizada?
Significa estarmos conscientes de que a vida corpórea, a vida material, termina e nós continuamos vivendo como alma e como espírito em outra dimensão.
Sebastião, por que razão a literatura espírita enfatiza a vida espiritual?
Porque a razão maior da nossa existência é espírito. Deus criou espírito, espaço, tempo e matéria. O espírito é o personagem de todo esse universo. Quando esquecemos o espírito é que nos embaralhamos todos pela vida.
Hélio, segundo os ensinamentos espíritas, existe alguma medida para podermos atribuir valor aos nossos bens materiais?
Sim, das necessidades que realmente temos deles, né?
A medida são as nossas necessidades
que só que vamos deixá-los, né? Nunca esquecendo.
Clarice, é uma palavra para aquelas pessoas que sofrem com dificuldades materiais.
Resignação, paciência, né?
Uhum. Bom, está aí encerrado o nosso jogo rápido. Sebastião, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. O Marcelo vai fazer as inserções comerciais, mas vou deixar uma pergunta para você a respeito dessa questão, dessa importância do desapego das causas do mundo e a nossa autoestima. Porque alguns estudiosos do comportamento humano dizem que ter autoestima é muito importante para que nós possamos ter desapego das coisas do mundo material. No entender do Espiritismo, é correta essa conclusão? Você vai responder já já, depois do nosso retorno. E você não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais. A Rádio ABC está com você nas semifinais do Paulistão. Neste domingo, a partir das 18h, acompanhe o grande clássico Santos e São Paulo, direto da Vila Belmiro. Fique ligado neste jogão de bola com a equipe do Cidão do Sindicato. Direção geral de Ismael Alves, o apresentador do Esporte Notícias, ABC.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
A Semana do Microempreendedor Individual Sebrae São Paulo é nessa semana. Você pode esclarecer suas dúvidas e ter a ajuda do Sebrae para se formalizar. Além de orientação empresarial para profissionais formalizados, oficinas e palestras especiais. Basta ir até o estacionamento do Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo até 18 de abril. Simples assim. Ligue 0800-570-0800 ou acesse sebraesp.com.br. Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas.
Não perca todo sábado o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio, eu também estou com você na Rádio ABC, agora ao sábado, das 18 às 20 horas, com o programa Trajetória de Sucesso. Conto com sua audiência.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre o desapego dos bens materiais. Está com a gente aqui o Sebastião Lima, falando sobre isso. Sebastião é um grande trabalhador, atuante e tarefeiro da Seara Espírita. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aliás, não é só ligar, você pode mandar e-mail, pode também passar na nossa página no Facebook. Ou seja, contatou o Semeando a Boa Nova, você concorre a um brinde que é o livro Espírita, cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E a ganhadora do livro da semana passada, dia 11, foi a Sônia, da Vila Eudígia de Santo André. Parabéns, Sônia. Você pode retirar o livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e hoje, inclusive, a todos os sábados, das 10 às 11h30, rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Próximo sábado vai estar com a gente aqui a Margarete Acla, nossa querida Margarete, vai falar sobre autoconhecimento. A Margarete tem um trabalho muito bonito na área de música, vai falar com a gente aqui sobre autoconhecimento. E hoje está com a gente aqui o Sebastião Lima, falando sobre o desapego dos bens materiais. Sebastião, tinha deixado para você uma perguntinha, mas antes de eu fazer a pergunta, quero só lembrar aqui que os ouvintes estão se manifestando. O Adalberto, lá de Guanabara, ligou para cá e está dizendo assim, ó: o que nos leva a essa corrida incessante em busca do material, se muitas vezes arrumamos inimigos fora e dentro do lar? Quando nós fazemos a passagem, se somos pobres, nada deixamos, se somos ricos, nada levamos. Está aí o Adalberto fazendo a colocação muito adequada. Aliás, isso aqui tem a ver com herança, né? O que a gente pode falar, hein, Clarissa, sobre herança, hein?
Então, essa questão surgiu até por conta de um comentário que uma ouvinte fez no Facebook sobre pais que dão excessivamente para os filhos e acabam sendo, eles se tornando egoístas, né? E o Sebastião, ele disse uma coisa muito importante, que ele ganhou um livro do pai dele que foi a maior riqueza que ele poderia ter ganhado. Então a gente vê muitas vezes pais, mães que passam a vida buscando bens materiais, né, com uma desculpa de deixar para os filhos, né? Então eles se preocupam excessivamente com isso, trabalham muitas vezes deixando de lado até a presença física, né? Deixando de dar carinho para os filhos para se dedicar a uma vida profissional para deixar para eles. Eu acho que a gente tem que primeiro analisar se atrás disso não tem um comportamento egoísta. Não tem no fundo ali um egoísmo, um orgulho, né? Para satisfazer uma necessidade dele próprio, ele usa isso como desculpa. Uhum. E mesmo que não tivesse, mesmo que a intenção dele realmente fosse ajudar os filhos, só isso, que não fosse satisfazer o orgulho, mas será que isso permite que ele deixe de olhar para um irmão, para outra pessoa à sua volta, para dar mais que o necessário para os filhos? Né? O que, que é o que a gente tem que ensinar para os nossos filhos? Né? Será que não é o amor? Será que não é essa verdadeira riqueza? Né? Como o Sebastião disse, o livro que ele ganhou do pai dele é o melhor que ele poderia ganhar. Será que o nosso filho precisa do supérfluo? Eu acho que é uma reflexão para todos nós que quanto mais nós ensinarmos nossos filhos a serem egoístas, né, mais eles vão ter egoísmo contra nós mesmos. Né? Então, às vezes, a gente passa a vida toda se preocupando em deixar algo para eles, não é isso que eles precisam. né? Eles precisam de outras coisas da nossa educação, exatamente.
Sebastião, a pergunta que tinha ficado para você aí antes do intervalo era a respeito de estudiosos do comportamento humano que dizem que ter autoestima é muito importante para termos mais desapego das coisas do mundo material. No entender do Espiritismo, é correta esta conclusão?
É só irmos ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai o próximo como a ti mesmo. Isso é autoestima. Essa lição foi dada pelo maior mestre que já passou por aqui, que é Jesus. Se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar dos outros? E quando Jesus me ensinou a amar a mim mesmo, eu tenho que analisar o que é que eu estou fazendo por amor a mim, que não esteja prejudicando alguém. E o que é que eu estou fazendo para mim, que vai me permitir sempre estar de consciência tranquila. Isso, é, em linhas gerais, para não prolongar muito, é autoestima. Estou aprendendo a gostar de mim. Eu vou fazer para mim e por mim tudo que for agradável ao meu semelhante. Você já pensou que bom seria se todos tivessem autoestima? Não como homem ou mulher, rico ou pobre, mas como espírito imortal que é.
Seria muito melhor, né? 9h39. O Jailson, a Juliana e o Eduardo, lá do Jardim Marajoara, sempre na nossa audiência, nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova, devem estar tomando café. Eles dizem que tomam, assim, ouvem o nosso programa tomando café.
Oh, gostoso, hein?
Tô com fome. Já falei semana passada e falo de novo. Tem que trazer um pouquinho pra gente aqui, né, Sérgio? Tem que mandar um pouquinho pra gente aqui. E eles estão fazendo a seguinte pergunta, ó. Gostaria de fazer. Ah, Eliotto, pra você. Gostaria de fazer uma reflexão sobre. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
É quando Jesus falou, essa expressão que teria sido dito por Jesus, ele quis dizer o seguinte, porque o desapego às coisas materiais é muito difícil mesmo, ainda é difícil, imagina como era naqueles tempos, se hoje é difícil, imagina como era naqueles tempos, nós agarramos muito às coisas materiais, porque o Emmanuel também nos diz que no nosso atual estágio evolutivo, o maior patrimônio que a gente consegue avaliar é o corpo físico, né? Não costuma avaliar nada mais importante que o corpo físico. Se você fica e que na iminência de você perder o corpo físico, você se desespera e abre mão de quase tudo, né? Mas não abre mão às vezes do corpo físico, não quer abrir mão do corpo físico. Ninguém deixa o corpo físico assim, pode levar, né?
Facilmente.
É muito difícil. Então, como isso é muito difícil, então ele fala que dificultosamente, ele não disse que o rico não entraria, ele foi dificultosamente, é a expressão que fala, né?
Vai entrar.
Que vai entrar dificultosamente, por quê? O que seria esse reino, né? Esse reino seria a paz, né? Como é que você vai conseguir a paz uma vez desencarnado se você deixou para trás as coisas materiais, né? Então, essa paz é difícil a pessoa deixar. Tanto é que existe um dos livros, eu acho que é Sinal Verde, que tem, que fala que existe um que chama Treino para a Morte, do irmão Fiz, né? Não, Sinal Verde, é um dos livros do Humberto de Campos, que fala sobre o treino para a morte. Sobre que nós, como nós deveríamos começar, nós deveríamos nos treinar para deixar o corpo físico. Uhum. Porque nós vamos deixar, com certeza vamos deixar. Quer dizer, então esse treino para a morte, que ele, como ele diz lá, passa por um exercício. Nós sempre nos exercitando a viver sem essas coisas todas.
Sem o materialismo.
As coisas que não são caras, uhum, né? E não são importantes. Então tem que treinar, inclusive, o alimento, viu? O desapego ao alimento, sabe? É todo um processo que você tem que ir treinando para que você não seja surpreendido e aí terá dificuldade para poder. Por isso que ele fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Que o camelo naquela época, não era o animal camelo, né? Era uma corda. É uma corda feita com pelo de camelo, né?
Ô Sebastião, a Nolita da Vila Formosa está ligando pra gente aqui. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. Ela está dizendo assim, ó, tem pessoas que são muito apegadas e acabam deixando a família em dificuldades. Qualquer pessoa pode ter esse apego ou é um tipo específico de pessoa?
Todo aquele que está querendo crescer moralmente, baseando-se que nasceu para ser feliz e fazer os outros felizes, ele vai trabalhar esses valores. Agora, se eu vivo numa família que os membros dela, tudo que eu trabalho, ganho, eles gastam à toa, é porque algum dia eu não colaborei com eles para serem também bons servidores da família. Eu estou sofrendo hoje as consequências da minha sementeira do passado. Tudo tem uma lógica, uma explicação. Por isso que cabe a cada um de per si fazer a sua parte quando aprendeu o Evangelho de Jesus. Só com ele aprende. E retornando um pouco à pergunta anterior de rico e pobre, o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. É bom parar para pensar que se Deus criou a riqueza para condenar as pessoas ao inferno, ele seria injusto. E se ele criou a pobreza para dar direito aí para o céu, fica mal esclarecido. Uhum. Porque a gente conhece muito pobre de dinheiro, revoltado e até assassino. E conhecemos muita gente rica de dinheiro e que semeiam construindo hospitais, escolas e tantas coisas boas. Então nunca pegarmos ao pé da letra o que o Evangelho ensina. Por isso que está dito lá, o Espírito vivifica e a letra é morta. Porque dá-se a impressão que o rico de dinheiro já não tem outro destino. É inferno, com certeza. Mas não é assim, não. É bom estudar um pouquinho para a gente não se perder na grande maravilha da doutrina.
Bom, são 9h44. Esta meia hora aqui do CB da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Estamos hoje falando sobre o desapego dos bens materiais e o nosso convidado é o Sebastião Lima, atuante tarefeiro da Seara Espírita. Sebastião, a gente está falando aqui a respeito da morte, das pessoas que ficam apegadas, etc. O espírito de uma pessoa que seja muito apegada às coisas deste mundo continua apegado a essas coisas após a morte física? Sempre assim, Sebastião?
Quem responde é Jesus. Onde estiver seu tesouro, estará seu coração. Uhum. Então, se o meu tesouro for um par de chinelo velho, em deixando o corpo pela morte, eu continuarei com esse meu tesouro. Se for um casebre, um carro velho, uma roupa, qualquer coisa. Por isso que o Jesus ensinou-nos o desapego. Libertarmos-nos das coisas da matéria. Usar sem se tornar escravo da matéria. É para isso que nós estamos no corpo. Aprendemos a usar o corpo como ferramenta de trabalho e progresso para o espírito. Assim como cito o piano e o pianista. É preciso existir o piano para o pianista aprender a música. Mas ele não poderá levar o piano nas costas para lugar nenhum. Ele tem que aprender a ser músico, seja numa favela, seja num palácio, dentro de uma igreja, onde ele for, ele poderá executar a música que ele tem. E no nosso caso, de Filho de Deus, é a musicalidade da alma, amarmos uns aos outros, tanto quanto ele nos ensinou a amar. Esse é o objetivo, ou deve ser o objetivo principal para que alcançamos brevemente no tempo eterno a felicidade que sonhamos.
Sebastião, tem algum exemplo que a gente pode passar para o nosso ouvinte, uma situação mais comum dos espíritos ficarem apegados às coisas deste mundo, às coisas materiais do mundo, em quando eles viviam?
Ah, existiam milhares, centenas.
Mas tem alguma situação assim, mais, o que é mais comum? Eles se apegam...
A mais comum é você ser escravo do que tem.
Aham.
Você vê, vamos ver um casal que tem uma casa linda. Primeiro morava num barraco, tinha um cuidado. De repente ele tem uma casa maravilhosa, mas ninguém pode usar a sala.
Uhum.
Que está forrada de tapete e dentro, em cima do tapete um plástico, para ninguém pisar. O sofá ninguém pode subir, criança não pode deitar. Perde a liberdade. Isso é apego, escravidão da matéria. Tem um carro, mas ninguém pode encostar. Tudo isto vai nos ensinando a libertar-se da matéria. O corpo, você apega demais ao corpo masculino. Quando tem uma encarnação que precisa vir num corpo feminino, tem dificuldade de adaptação, ou sente diverso. É isto que leva Jesus, com a sua sabedoria, nos ensinar a desapegar da matéria. Todos os valores que não vamos levar além túmulo, não deve ser por nós, motivo de escravidão.
Sebastião, no início do programa, eu pedi para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje, desapego dos bens materiais. E você usou a palavra esforço. O que tem a ver a palavra esforço com o tema de hoje, que é o desapego aos bens materiais?
como espíritos imortais, a caminho da felicidade e do tempo infinito do bem, é preciso se esforçar no mundo de hoje para não ser escravo da matéria, porque nós olhamos em todo o nosso derredor e percebemos pessoas explorando, sendo exploradas, porque amam a matéria e esquecem que ali do outro lado, que ele está fazendo alguém sofrer, é um ser humano, um filho de Deus, um irmão dele. E para isso a gente tem que se esforçar muito nesse mundo que hoje estamos vivendo, uma economia selvagem. É difícil você ver tantas casas boas e não ter uma, tantos carros maravilhosos e não poder possuir, tanta gente rica, sábia, cultas, viajando. É preciso se esforçar. Eu, por exemplo, não me esforço muito para isso. Eu, por exemplo, gostaria de amanhã ir almoçar em Paris. Alguém aqui quer me levar até lá? Não. Então eu tenho que me esforçar para me sustentar, para me alimentar, onde eu esteja. Por isso que Emmanuel escreveu, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, no livro Consolador: floresça onde você estiver plantado. Só isso, nada mais que isso. É que nós criamos muito empecilho para progredir. Essa é a razão que nós estamos aqui se esforçando para agradar o público que nos ouve. Este programa está sendo levado aos cubículos imundos dos presídios invisíveis do planeta Terra, lá nas regiões umbralinas. Lá estão ouvindo isso. Estão se esforçando alguns para aprender. E nós também, para trabalhar aqui e sempre exemplificar o que estamos falando. Esse é o principal. O esforço para exemplificar o que aprendemos no Evangelho de Jesus.
Ok. Hélio, o que leva uma pessoa a ser menos apegada às coisas do mundo? Que conselho nós podemos dar para as pessoas que querem se libertar desse apego?
Conhecimento, né? Precisa ter conhecimento, tem que estudar e saber o porquê da vida, por que nós estamos aqui, qual é a finalidade da nossa encarnação. É a hora que a pessoa obtém esse conhecimento, ela automaticamente, porque nós temos a inteligência nos remeterá ao desapego, né? Se você não tiver o conhecimento, ou tiver o conhecimento errado, aprender outra coisa, isso vai te levar você para um caminho errado, né?
Ô Clarissa, nós falamos agora há pouco aqui das questões, no jogo rápido, nós falamos das questões dos mundos mais evoluídos, das questões materiais, né? Nos mundos evoluídos também tem uma questão material ainda presente, não tem?
Tem, com certeza. O materialismo não é tão presente quanto o nosso planeta e quanto aos planetas que se assemelham ao nosso, mas ainda existe sim uma pequena influência da matéria. Uhum. Né? Então não existem sentimentos de ciúmes, egoísmo tão fortes como existe aqui, mas ainda assim existe alguma... Né, existe
alguma
ainda
materialidade.
Alguma materialidade.
Muito bem, está aqui Lídia da Vila Lilica em Santo André. Obrigado, Lídia. Agradece o Sebastião e gosto muito dele.
Obrigado. Espero não decepcionar nunca.
Está dizendo que o programa está muito bom todos os sábados, outros vocês. Obrigado, Lídia. Continua na nossa audiência. O programa só é bom porque você, como os outros nossos ouvintes, estão na nossa audiência. A Terezinha da Vila Zelina em São Paulo. Quero agradecer o Sr. Sebastião por esse programa maravilhoso de hoje. Está aí, Sebastião. Terezinha agradecendo você.
Não a mim, a todos nós aí, a Jesus principalmente.
Tá aí, a Terezinha ainda manda um abraço para todos e também para o Dudu e a doutora Nilva. Ó, tá aí, é amanhã, né? O programa deles é amanhã, Amigos para Sempre, né? Aí, muito bem. A Safira do condomínio Maracanã ligando para a gente também, a Sandra do Jardim Alvorada, mandando abraço para todos aqui. Muito obrigado, Safira, Sandra e todos vocês que estão na nossa audiência, nos ajudando a fazer aqui um Semeando a Boa Nova, passando na nossa página no Facebook, mandando e-mail, ligando para cá. Agradecemos muito a sua ligação. Sebastião, as casas espíritas ensinam as pessoas a se desapegarem da matéria, a ficarem mais apegadas ao espírito?
As casas eu não sei, mas os frequentadores devem fazer isso. Então nós devemos, que estamos na escola, em aprendizado, dar exemplo. Isso é ensinar. Porque não adianta falácias, discursos. Não, é preciso exemplificar. Isso não é na casa espírita. A casa espírita que eu conheço é aquela que Jesus fala no capítulo 3 do Evangelho. As muitas moradas da casa do meu Pai, que é o universo. Isso vai ampliar a nossa área de trabalho e de ação no universo. O túmulo não será impedimento para isso. Por isso que a casa, aqui no sentido profundo, colocado por Jesus, é o universo. Então tem, nós que frequentamos essa casa de aprendizado, devemos exemplificar para ensinar, sim, senhor.
Perfeito. Hélio, queria que você desse uma palavra para as pessoas que sofrem com dificuldades materiais, que estão sofrendo nesse momento com dificuldades materiais.
A resignação, em primeiro lugar, né? Porque sem a resignação você não consegue avaliar a situação. Então tem que ser resignado, porque, como diz lá, o poltrão não é resignado, né? Quer dizer, então, ou seja, a resignação é a coisa das pessoas, do ser humano. Então nós temos que estar resignados para poder entender quais os motivos que nos estão levando a esses problemas materiais, né? E aí você encontrando os motivos, você poderá corrigi-los. E principalmente, quase sempre nós vamos descobrir que a gente não precisava de tanta coisa assim. Não é tão grave quanto parecia, não, certo? Uhum. É, foi um. Então, primeiro tem que se resignar, aceitar, né, e buscar o conhecimento, pedir orientação, né?
Ok, Sebastião, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova. Eu queria que você deixasse também aí a sua palavra para as pessoas que nesse momento estão sofrendo com dificuldades materiais.
Com licencinha, primeiro só fazer uma propaganda que estarei na região de Ilha Comprida, Jacupiranga, Registro e Eldorado, do dia 23 até 6 palestras por lá.
Semana que vem.
E repete para mim a colocação.
Era a solicitação para você dar uma palavrinha rápida, porque nós estamos já no finalzinho do programa.
Ama e confia em Deus. É o único caminho a seguir. Amar e confiar em Deus, que Deus te ama.
Deixa eu aproveitar então e pedir para você aproveitar, até abusar da sua presença aqui nesse momento. Se você tivesse que dar uma palavra para algum espírito ainda pegado, se você tivesse essa oportunidade, o que você diria para ele?
Perguntaria para ele: você quer ser feliz, meu irmão? Se ele falar que sim, eu direi: então, siga em frente na direção do infinito, esquecendo que você está pensando ser o dono.
Uhum. Sebastião, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Semana Boa Nova. Agradecemos muito a sua vinda aqui.
Se vocês querem me dizer muito obrigado, eu faço uma pergunta: o que devo falar para Jesus? O que devo falar para Deus e para o senhor Allan Kardec e a vocês que me amam? Então, simplifico tudo dizendo que quem agradece sou eu.
Muito obrigado, Sebastião. Agradecemos muito a sua participação e a você que esteve conosco até agora. O nosso agradecimento especial por ter ficado conosco, nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Você fica com a gente pelo site www.semeador.org, onde você pode ouvir todos os programas Semeando a Boa Nova que estão lá gravados, aguardando a sua audiência, a hora que você quiser. Inclusive, esse de hoje vai estar lá dentro de mais alguns dias. Pode ficar conosco também no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Você vai ficar aqui agora com o programa Causas Nobres. O Dalto vai chegar por aí, está aí, Causas Nobres, para alegrar a sua manhã de sábado, continuar alegrando a sua manhã de sábado. E
uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de